No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Garimpeiro que atirou contra agentes do Ibama se tornou réu por tentativa de homicídio em Roraima. Agentes alertam para a predominância de mosquito transmissor da Zika e chikungunya no Careiro. Manaus tem 12 projetos inscritos no programa de aceleração do crescimento. E segundo a Romaria do Bem Viver, debate proteção dos rios e defesa da água em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira falando que o garimpeiro que atirou contra agentes do Ibama em Roraima se tornou réu por tentativa de homicídio. O garimpeiro já responde por outros atos. As informações com Felipe Gustavo.
O garimpeiro Gelson Barbosa Miranda, de 32 anos, está no centro de um caso que choca pela violência e desrespeito ao meio ambiente. Recentemente, ele se tornou réu por tentativa de homicídio contra 3 agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, na comunidade Palimiu, quando os agentes do IBAMA tentaram conter uma invasão de garimpeiros na região. Gelson e seus colegas furaram um bloqueio de fiscalização e atiraram contra os agentes em um estágio tenso. Gelson foi atingido pelos agentes, sendo posteriormente detido pela Polícia Federal após buscar atendimento no Hospital Geral de Roraima em Boa Vista. A denúncia do Ministério Público Federal destaca que o ataque foi coordenado e planejado, com os garimpeiros desobedecendo a ordem legal de parar dado pelos agentes. A situação ficou ainda mais crítica quando um embarque conduzido por Gelson caiu-se contra os agentes do IBAMA 3 vezes, colocando em risco não apenas a vida dos profissionais, mas também o embarque do Instituto, além da tentativa de homicídio. Gelson também responde por garimpo ilegal, crime contra o patrimônio e por desobedecer a ordem legal de funcionário público. A justiça homologou o arquivamento do inquérito policial que apurava os disparos dos agentes do IBAMA, considerando a ação como defesa legítima diante da agressão injusta. Esse episódio reacende a discussão sobre a proteção das terras indígenas e a necessidade de medidas mais eficazes para coibir a atividade ilegal, que impacta não só o meio ambiente, mas também a segurança dos profissionais envolvidos. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas no Quinim lutam pela ampliação do território sagrado. A área protegida está localizada em Mâncio Lima, no Acre. Confira com Sidney Souza.
Na terra indígena no Quinim, situada às margens do Rio Moa, no município de Mâncio Lima, no Acre, a liderança indígena no Quinim, representada pelo pajé Pitsiane no Quinim ou Léo no Quinim, clama por uma ampliação do seu território ancestral. Com 32.581,84 hectares, a terra dos Nuquinins integra uma das áreas mais protegidas do Brasil, mas a comunidade busca expandir seus limites para preservar sua cultura e modo de vida. A batalha pela demarcação de terra indígena Nuquinim iniciou-se em 1985 e foi homologada apenas em 1991. Atualmente, a liderança indígena enfatiza a importância de ampliar o território para acompanhar o crescimento populacional e proteger a região da invasão de assentamentos e populações externas. Com a recente implantação do Ministério dos Povos Indígenas, a liderança acredita que suas demandas podem avançar, buscando representatividade junto aos governos estadual e federal. Além das questões territoriais, os Nuquinins preservam suas tradições espirituais, como o uso da ayahuasca para cura e governança. A comunidade, composta por 900 pessoas em 7 aldeias na região de Mâncio Lima, destaca a importância da cura espiritual em tempos pós-pandemia, lidando principalmente com o aumento da depressão, onde os rituais espirituais, incluindo a consagração da ayahuasca, são conduzidos de forma individualizada, preservando a seriedade e a tradição do povo indígena. Da Rádio Verde Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agentes de endemias alertam para a predominância de mosquito transmissor da Zika vírus e da chikungunya no Careiro. Ações estão sendo intensificadas. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Os agentes de endemias alertam para a predominância do Aedes albopictus, principal vetor do vírus da Zika e da febre chikungunya. Adrônima Souza, coordenadora do Programa de Combate à Dengue, destaca a importância de eliminar os criadouros do Aedes albopictus para prevenir a propagação dessas doenças.
No momento não estamos encontrando Aedes aegypti e sim Aedes albopictus, mas ainda temos que ter muito cuidado porque o albopictus ele não transmite dengue, mas ele transmite Zika e transmite chikungunya. Então, a gente sempre tem que estar enfatizando, né, com o morador para que eles eliminem todos os criadores, possíveis criadores, né, para combater a doença.
A coordenadora menciona ainda que os agentes de endemias estabeleceram uma meta acima do determinado pelo Ministério da Saúde, indicando um esforço adicional para combater a proliferação.
Para a FVS, acima de 80%, o município ele já está bem visitado, né? Mas a gente combinou que a gente queria ficar sempre acima dos 90%. Então, a gente sempre está enfatizando com o agente, né, que se tiver casa fechada, ele retorne, ele volte. Primeiro ciclo, que foi de janeiro a fevereiro, a gente fechou em 93,42%. E o quinto ciclo que a gente encerrou, a gente fechou em 94,77%. Então, a gente já aumentou, né?
A rotina de orientações e investigações realizada pelos agentes de endemias está sendo mantida, garantindo que medidas preventivas sejam adotadas e que os índices de transmissão das doenças permaneçam baixos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Feira do Pirarucu de Manejo é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a capital amazonense teve 12 projetos inscritos no programa de aceleração do crescimento para a revitalização do centro histórico. As inscrições encerraram no último domingo. Os detalhes com Bruno Elander.
Como parte do programa Nosso Centro para a Revitalização do Centro Histórico, Manaus tem 12 projetos inscritos no processo de seleção para repasse de verbas do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, do Governo Federal. As inscrições terminaram no último domingo, dia 12. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implurb, Carlos Valente, disse que a primeira etapa do novo PAC já destinou dinheiro para a elaboração dos projetos.
O PAC 2, ele abriu oportunidades para você trabalhar em duas etapas. A primeira é a captação de recursos para desenvolvimento de projetos. Muitas prefeituras não têm condições de desenvolver projetos com o nível de elaboração que o PAC exige. Então é importante essa primeira etapa, que destina recursos para desenvolvimento dos projetos. São obras de infraestrutura, são obras de resgate cultural, de recuperação de edificações, de execução de praças.
O governo federal recebeu ao todo 35.213 propostas para o novo PAC. Todos os estados brasileiros e 96% das cidades participaram. O chamamento público vai selecionar até 100 projetos. Um total de 136 bilhões de reais está reservado para as obras, sendo 65 bilhões na primeira etapa e 71 bilhões na segunda. De acordo com a Prefeitura de Manaus, atualmente, 3 obras de requalificação da região central da cidade estão em andamento com dinheiro do Tesouro Municipal. o Mirante Lúcia Almeida, o Casarão Tiago de Melo e o Largo de São Vicente, para requalificar o início da Avenida 7 de Setembro. A ideia é dar novo uso a edifícios e imóveis antes fechados e abandonados em uma área degradada e que, de acordo com a Prefeitura, passará a ter atividades e ocupação permanentes. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Lander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue para o Pará, porque Santarém vai sediar o primeiro encontro de grêmios e representações estudantis do ensino médio. O evento acontece neste sábado na unidade Rondon da UFOPA. Daniela Pantoja traz as informações.
Neste sábado acontece em Santarém o primeiro encontro de grêmios e representações estudantis do ensino médio, organizado pelo Movimento Kizomba, Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, ETEPA, as escolas estaduais Maria Uchoa e Maestro Anselmo Fonseca e os grêmios Apoema, Protagonista e Ajuri. O objetivo da programação visa aproximar as lideranças estudantis de diversas escolas para debater a participação na sociedade e de como podem contribuir para o avanço das melhorias e integração escolar, como destaca Igor Santos, coordenador do evento.
O objetivo do primeiro encontro de grêmios e representações dos estudantis do ensino médio é de congregar as entidades estudantis que já estão organizadas em suas escolas, dar a possibilidade deles se conhecerem, deles projetarem projetos coletivos, de ações coletivas e também de poder possibilitar ao estudante de outras escolas a sua própria organização interna, fazendo com que eles também possam ter voz ativa dentro das suas instituições. Esse processo todo, o encontro, busca tanto a possibilidade deles se encontrarem, se conhecerem e de planejarem ações coletivas, mas de possibilitar também com que eles possam aprender com uns com os outros nesse processo.
Igor pontua ainda como está distribuída a programação, que inclui palestras, rodas de conversas, oficinas formativas e plenárias.
Nós vamos ter a palestra sobre as lutas da UBS e o movimento estudantil com a Beatriz Nobre, que é diretora de mulheres da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Além disso, o evento vai contar com atividades formativas, oficinas de produção de card, produção de projetos, de materiais audiovisuais também dentro dessa programação. Vamos propor também rodas de conversa sobre a importância da constituição de entidades estudantis, mas também do processo de transição de gestões de grêmios estudantis. E nós vamos ter um espaço também, é claro, de construção, de planejamento, de pensar ações coletivas com todos os presentes que estiverem no evento. E isso tudo busca promover a integração das representações estudantis de ensino médio de Santarém, né, e da região, e proporcionar para eles a integração, a coletividade e a organização de suas atuações.
A programação é aberta ao público e inicia a partir das 9 horas da manhã na unidade Rondon da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Mais informações estão disponíveis nas mídias sociais do Kizomba Pará e dos grêmios estudantis. Os grêmios estudantis são importantes e essenciais para a formação escolar. O principal papel da entidade é apresentar as demandas dos estudantes para os professores, coordenação, direção e comunidade escolar. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, o município vai receber mais uma edição da Feira do Pirarucu de Manejo. A feira conta com a participação das comunidades de Santa Maria e Costa do Tapará. Acompanhe com Liege Costa.
Com a proposta de ofertar peixe de ambiente natural manejado direto ao consumidor, acontece neste sábado em Santarém a quarta edição da Feira do Pirarucu de Manejo do Pará. O evento é realizado pelos pescadores e pescadoras das comunidades Santa Maria e Costa do Tapará, região de Várzea de Santarém, e conta com a parceria da Sapopema, Colônia dos Pescadores E20, Secretaria de Agricultura e Pesca e Meio Ambiente, entre outras instituições. Ronaldo Pereira, presidente do Conselho Regional de Pesca, destaca que o manejo sustentável fortalece a organização coletivo dos comunitários, gerando um resultado positivo para os pescadores.
Olha, é muito importante a gente preservar e fazer o manejo de pirarucu, porque com o projeto a gente só faz crescer nosso estoque pesqueiro, né? E a gente faz esse projeto de manejo para a gente, no futuro, como vocês estão vendo, né, tirar os frutos como a gente está tirando agora, que é justamente para fazer os projetos coletivos das comunidades. E as comunidades que fazem o projeto do manejo, elas estão tirando hoje os frutos do que elas fizeram no passado. E é muito bom para a gente isso aí.
Gerinaldo Ferreira, coordenador do Núcleo de Base de Pesca da Costa do Tapará, explica que esse é o segundo ano que a comunidade participa no abastecimento da feira, devido ao trabalho de conservação realizado pelos pescadores.
É o segundo ano que a gente faz pesca de pirarucu para a feira. E aqui é um lago que ele tem mais pirarucu agora aqui no sul lago. Graças a um trabalho que a gente tem, né? É um trabalho que é cansativo para a gente, né? Toda noite a gente se desloca da casa da gente para fiscalizar o lago. Mas esse aqui está dando êxito para a nossa comunidade. Então não é daqui que a gente tira recursos para investir na nossa comunidade. É daqui dos lagos aqui, né?
O Dilei Souza, pescador da comunidade de Santa Maria, fala da participação na feira e detalha que o objetivo da iniciativa é buscar recursos para terminar o barracão da comunidade.
A gente tem, né, essa dificuldade, mas graças a Deus nossa comunidade está empenhada, né, nesse trabalho que é prós da comunidade, né, da conclusão do nosso barracão, para fazer o festival do Pirarucu que a gente está pela metade aí. E essa feira veio para a gente tentar concluir aí, né, para receber o povo em geral em tudo, né?
A feira começa a partir das 7 horas da manhã na Praça Barão de Santarém e a expectativa é que sejam comercializadas mais de 1,5 toneladas de peixe. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Quinto Congresso Missionário Nacional em Manaus traz a importância da missão abraçada por todos. Os detalhes com Raio Varida.
O Quinto Congresso Missionário Nacional, que aconteceu de 10 a 15 de novembro em Manaus, nos fez refletir a experiência da missão nos caminhos da Amazônia. Chama a atenção para a importância da missão da Igreja, não simplesmente com o lado espiritual, mas também conscientizando sobre a importância do meio ambiente para a vivência do seu povo, a importância dessa casa comum a qual somos conectados. Dom Roque Palocci, que é arcebispo de Porto Velho, chama a atenção para a importância desse congresso, especial para a missão que deve ser abraçada por todos nós.
A Igreja é essencialmente missionária, mas aprendemos também que a missão não é a responsabilidade apenas do Papa, dos cardeais, dos bispos, dos padres, das religiosas e religiosos, mas de todos nós batizados. Por isso, o batismo nos coloca nesse dinamismo da missão. Por isso, na experiência dos caminhos da Igreja da Amazônia, o Congresso tem uma importância vital, porque é também um reconhecimento de tantos missionários e missionárias que viveram apaixonadamente a missão ao longo dos seus anos e continuam vivendo. Por isso, nós temos que olhar o caminho da missão como um caminho que não pode ser ignorado por quem é batizado. Ir da igreja local para os confins do mundo é também a responsabilidade nossa, de cada um de nós, para vivermos o nosso sim e a paixão pelo Evangelho e pela missão.
Dom Roque também ressalta que a missão não se faz apenas com palavras, mas nos impulsiona a sairmos do nosso comodismo e irmos ao encontro dos irmãos.
Para a vida missionária no seguimento a Jesus e na contemplação da ação do Espírito, é imprescindível ter a coragem de ir às periferias geográficas, existenciais, sociais e eclesiais. Por isso, não podemos pensar que a missão se faz apenas com palavras, mas com o testemunho. A importância do Congresso é justamente reconhecer que a ação missionária é uma ação que se faz com paixão, com os joelhos que rezam, um coração que vibra e pés que se coloca a caminho.
Para o arcebispo, a missão tem que nos levar a estar junto de pessoas que são descartáveis aos olhos da sociedade, um cuidado que brota do amor.
É, sobretudo, esse desejo de estar junto e próximo daquelas pessoas consideradas descartáveis. É um cuidado que brota do amor. Por exemplo, um testemunho da irmã Dulce dos Pobres, Santa Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá. É preciso nós termos essa alegria de que a missão nos renova e nos faz caminhar.
O 5º Congresso Missionário Nacional teve como tema Ide, da Igreja Local aos Confins do Mundo, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. O texto recordou o chamado do Papa Francisco a responder com alegria ao Evangelho que recebemos. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Segundo a Romaria do Bem Viver, debate proteção dos rios e defesa da água como bem comum. A programação acontece nos dias 18 e 19 de novembro, com início na comunidade São Francisco, no Arapiuns, e o encerramento na aldeia Lago da Praia. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A comunidade São Francisco, localizada na região do Arapiuns, pertencente ao projeto de assentamento agroextrativista do Pai Lago Grande de Santarém, será o lugar de concentração e realização de grande parte da programação da Segunda Romaria do Bem Viver, que inicia neste sábado e encerra domingo na aldeia Lago da Praia. A mobilização articulada pelo coletivo Jovem Guardiões do Bem Viver e Pastoral da Juventude Região 8, em conjunto com outras organizações, tem como temática principal Água é Bem Comum, com o objetivo de defender os direitos socioterritoriais dos povos originários e tradicionais e a garantia da proteção das águas. Thais Isabelle, integrante do coletivo Guardiões do Bem Viver, relata que a expectativa para a participação do público é bastante ampla, principalmente para ouvir as demandas dos comunitários em relação à água.
A expectativa está da participação do público, né, para debater a temática, né, que é a temática da Romaria esse ano, é água e bem comum. E durante a Romaria também nós teremos alguns debates muito importantes, principalmente pela da proposta de lei, que é Arapiuns Rio de Direito, né, que tem como objetivo de debater sobre a necessidade do rio Arapiuns se tornar o segundo rio do Brasil como um ser de direito. Então a Romaria ela vai trazer muito isso, né, vai instigar nas pessoas, nas lideranças que vão estar presentes, né, para se unir nessa luta em defesa dos rios, das nascentes, que é essencial. Também a Romaria ela vai ser uma oportunidade também de ouvir as reivindicações das comunidades, principalmente nessa questão da água, né.
A mobilização deste ano pretende reunir, durante esses dois dias, mais de 1.000 pessoas de comunidades, aldeias e parceiros de movimentos sociais, entre espaços de debates, escutas sobre as demandas do território, atos simbólicos e culturais. Para garantir a participação das pessoas, foi organizada toda uma logística que envolve o deslocamento de alguns comunitários por meio de ônibus e também embarcações, como pontua Thaís Isabelle.
Vai ter um barco saindo de Santarém no dia 18, 6 horas da manhã, que vai levar as pessoas que moram em Santarém, municípios vizinhos. Vai ter um barco que vai trazer o povo do Alto Arapiuns. Vai ter outro barco que vai levar o povo do Baixo Arapiuns, que fica na Resex, e o povo do Baixo Arapiuns, que fica no lado do Pai. E também vai ter ônibus das duas regiões, de Lago Grande e Arapixuna, que vão chegar até a aldeia Lago da Praia. Chegando na aldeia Lago da Praia, vai ter barcos esperando essas pessoas para levar até a comunidade São Francisco, que fica no Médio Arapiuns, onde vai ser o local onde vai receber todo esse povo.
A primeira Romaria aconteceu em 2019 e mobilizou mais de 1.300 pessoas em defesa do território do Pai Lago Grande livre de mineração e em prol de uma sociedade do bem viver. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
E agora, senhores, está mais do que provado pela experiência e por alertas dos povos originários e provas de cientistas que o calor que já ameaça a vida de milhões de brasileiros, bem como a seca que afeta rios e povos da Amazônia e as enchentes intensas no sul do país, não são mais eventos naturais. São, na verdade, eventos extremos de mudanças climáticas provocadas por ações humanas. A teimosia de continuar fazendo o que se sabe que agride a natureza está levando a Terra, mãe da vida, a não ter energias para manter o clima em equilíbrio. Quais são essas ações e quem é responsável por elas? As principais são essas: a indústria queima de petróleo, carvão e gás para produzir energia, o desmatamento e queima de florestas para criar mais gado, que emite gás metano em sua digestão, e para produzir mercadorias agrícolas em grandes extensões de terra. As agressões às nascentes, aos rios e mares, especialmente com hidrelétricas, e a poluição com resíduos industriais, esgotos e lixos. A produção de descartáveis e o consumismo de 10% mais rico da população. E agora, senhores? Sim, existem e são conhecidos os senhores responsáveis por manter e aumentar essas agressões à natureza. E pior, por impedir que sejam tomadas decisões para mudar em tempo para evitar o pior, como já estamos experimentando. E como continuam provocando desastres socioambientais, eles se tornam culpados pelos sofrimentos e pela morte de pessoas e outros seres vivos. Os governantes todos, e em especial o nosso governo federal brasileiro, fazem parte desses senhores. Por isso, devemos cobrar de Lula e seus ministros e do presidente da Petrobras que desistam de aumentar a produção de petróleo e gás na Amazônia e em todo lado, e que destinem recursos e apoio às iniciativas sociais que propõem produzir energia com uso do sol, ventos e materiais orgânicos nas casas ou comunidades urbanas e rurais do país. Que deixem de apoiar o agronegócio e destinem recursos públicos só para quem produz alimentos de verdade em sistemas de agroecologia e agroflorestas. Se não fizerem isso, que moral terão para exigir mudanças para salvar a vida na COP30 de Belém?
Encerra aqui a edição de número 3846 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Sidney Souza, Anderlei Oliveira, Daniela Pantoja, Raila Vareda, Bruno Elander, Liege Costa e Felipe Gustavo. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.